Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui na sua rádio favorita, na sua rádio campeã de audiência, aqui na Morada do Sol FM. E estamos sempre falando, né, dos temas importantes do agronegócio. Hoje iremos abordar um tema atual, relevante e que tem causado grande repercussão. Eu vou entrevistar o advogado especialista em direito agrário e empresarial, Dr. Gustavo Martins de Sá. Ele tem escritório de advocacia em Uberlândia, mas tem atuação nacional. E o tema da nossa entrevista será: presidente do Banco do Brasil critica advogados sobre recuperação judicial no agronegócio.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Pessoal, falando sobre nutrição, recentemente saiu um trabalho da Embrapa Soja, no qual traz dados importantes relacionados à extração dos principais nutrientes das sojas convencionais e das sojas transgênicas. E o que, dá para avaliar desse trabalho? Primeiro, as sojas transgênicas tendem a ter uma demanda duas vezes maiores quando comparada às sojas convencionais. Para se ter uma ideia, para se produzir uma tonelada de soja convencional, eu necessito de 80 kg de N, enquanto para produzir a mesma tonelada de soja de um E2X, por exemplo, eu necessito de 180 kg de N. O que, dá para a gente entender sobre isso? O manejo nutricional de ambas deve ser diferente. A gente tem que ajustar a necessidade de cada uma para que a gente consiga extrair o máximo potencial produtivo e atingir as altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Valeu, rapaziada. Grande abraço para vocês. Toda terça-feira também, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente. Ótima tarde para vocês. Estou eu aqui continuando mais uma semana a falar para vocês de um tema que muito me agrada, que eu uso na minha vida desde criança, mesmo antes de saber que isso era física quântica, né? Então, gente, veja só. Tudo que colocamos, o nosso olhar muda. E aí cabe a você decidir se você usa isso para efeitos positivos ou se você vai deixar isso solto, né, energeticamente. Então, eu vou citar um exemplo para vocês, de bem prático, do dia a dia dentro dos negócios. A gente faz diagnóstico, né, organizacional de clima, e nos diversos diagnósticos que nós fazemos dentro dos negócios, existe uma queixa muito recorrente que é assim: ah, já que eu não recebo feedback, eu não sei como eu estou indo. E aí, gente, o que acontece? Isso gera uma certa insegurança. E esse sentimento de insegurança, ele vai bloquear a alta performance. Se eu estou inseguro, eu não consigo entregar o melhor do meu potencial. Gente, e aí pode acontecer até que um bom colaborador cometa erros por conta dessa insegurança, querendo acertar, claro, mas é inconsciente, né? Então, gente, ao contrário, um colaborador seguro, sendo reconhecido, ele visualizará o seu caminho de crescimento, de aprendizado. E aí, automaticamente, esse estado bem, feliz, de reconhecimento, vai liberar a dopamina. E a dopamina, liberada pelo reconhecimento, o fará ter resultados melhores ainda. Ou seja, gente, o líder conduz para a criação de uma onda e de uma frequência positiva. Isso acaba influenciando o meio e a cultura e principalmente o clima organizacional. Com tudo isso, você vai criando uma forma favorável ao crescimento, não só das pessoas, mas também do seu negócio. Então, gente, de novo, você que é líder, é muito mais sério, É muito mais do que ser exemplo. É a sua energia que contamina ou que pode influenciar positivamente o seu ambiente. É o que vai retornar para você. Então, de novo, tudo o que você coloca o seu olhar muda. E aí eu te pergunto, como você está colocando o seu olhar? De forma positiva ou você está deixando isso aberto? Eu sou a Jaxele Gouveia, da Sala dos Recursos Humanos, e eu desejo uma semana próspera. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Abraço para você, Jaxele. Até a terça-feira que vem. Tô indo pro intervalo comercial. Já, já eu estou de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é o Dr. Gustavo Martins de Sá, que é advogado especialista em direito agrário e empresarial. E o tema da nossa entrevista será: presidente do Banco do Brasil critica advogados sobre recuperação judicial no agronegócio. Meu amigo Dr. Gustavo Martins de Sá, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Divino. Tudo bem? Prazer em vê-lo novamente, né? Ainda que à distância, mas é muito bom ter esse momento contigo aqui.
Muito obrigado. Eu sei que você está, assim, um volume de trabalho assoberbado, muito trabalho, por isso a gente não tem se encontrado aqui para prosear, né?
Exatamente, Divino. O produtor rural está passando por um momento especial, né? Vamos colocar assim, e acaba trazendo mais trabalho para a gente e outras prioridades, mas sempre muito bom participar contigo. Essa audiência excelente que você tem, um público seleto, a quem a gente deseja sejam todos muito bem-vindos.
Muito obrigado, Gustavo. Gustavo, o que, que aconteceu? Que o agro e o direito estão andando muito próximos um do outro. Não tinha essa proximidade até algum tempo atrás. E agora, toda hora surgem advogados especializados em agronegócio. Já está até começando assim, a criar subdivisões, né? Bem interessante. Que fenômeno é esse?
Sim, são dois fatores que a gente pode destacar. Por um lado, o produtor, tendo a consciência de que é importante ter o auxílio do advogado, especialmente na sua parte preventiva. E, como consequência disso, é o outro lado, é exatamente a especialização dos advogados. Começou-se a perceber a importância, para aqueles que não eram da área do agronegócio, deste setor para o Brasil. Então, os advogados começaram a entender que existe espaço para muita gente ainda, porque é algo, como o senhor está colocando, muito novo, vamos dizer assim. Eu aqui, enquanto professor, já consegui colocar na grade da faculdade disciplina de direito agrário. Isso é uma conquista. E várias outras faculdades estão fazendo a mesma coisa. Além disso, surgiram cursos de especialização, pós-graduação, MBA e vários outros cursos que se faz pela internet, mas que são a diferença que tem para aquele que está fora do mercado entender o que é o direito agrário, o ramo de atuação e o mercado que existe, o potencial mercado que existe para os advogados, independentemente de ter ou não afinidade com o agronegócio. É a junção desses dois fatores que consubstanciou essa modificação. E é uma tendência que não tem volta e muito, vamos colocar assim, de muita importância para o setor, porque o produtor vai estar orientado e vai reduzir os seus problemas.
Gustavo, recentemente a presidente do Banco do Brasil fez uma afirmação que, de certa forma, foi polêmica. Ela teria afirmado que um grande número de advogados está orientando os seus clientes a fazerem a recuperação judicial, ao invés de procurarem o banco para fazer uma negociação ou uma renegociação de suas dívidas. E eu gostaria de ouvir o seu posicionamento a respeito.
Olha, Divino, a gente pode concluir que é uma frase infeliz, independentemente de eu ser advogado, de estar falando em nome da minha classe nesse momento, porque não compete ao presidente de uma instituição pública como é o Banco do Brasil, né, no caso de uma sociedade economia mista, né, que tem participação do governo, se posicionar dessa forma. Faltou zelo na fala. Existe, como a gente vai ver no decorrer dessa entrevista, alguns fatores que a presidente tem sim razão e outros que ela está completamente incorreta, a ponto de a própria OAB já se pronunciar de imediato, fez uma notificação, exatamente porque a fala foi interpretada, especialmente pela OAB, como uma forma de criminalizar o trabalho dos advogados. Então foi uma colocação muito infeliz e não pensada em termos de consequências.
O número de RJs que tem acontecido ultimamente, a gente sabe que aumentou, né? Mas aumentou desenfreadamente ou é algo que já era esperado da forma como está acontecendo?
O número, sem qualquer dúvida, cresceu muito. Como a gente tinha até falado anteriormente, já antes de combinarmos essa nossa entrevista, falando sobre o assunto, né, é uma enxurrada realmente de recuperação judicial, Divino. E isso tem uma tendência para que haja ainda mais um crescimento dessas demandas. São fatores que justificam a recuperação, por um lado, e, por outro lado, tem a responsabilidade dos advogados que a presidente da OAB não soube conduzir a fato, que é o incentivo à recuperação judicial. Isso, como a gente vai ver aqui também, vai abordar esse assunto de uma forma mais clara, é até proibido para nós que somos advogados propagar, fazer propaganda para influenciar as pessoas a tomarem qualquer tipo de providência judicial. Então, o crescimento é exponencial. Eu acompanho isso há muitos anos. Em 2019, para o senhor ter uma ideia, nós fomos contratados para fazer um levantamento sobre a recuperação judicial de produtores rurais por uma multinacional. Já em 2019, o número já era alarmante. Esse ano, nós estamos com um crescimento exponencial. Já praticamente na metade do ano, nós temos quase que o equivalente ao que tem de RJ juizado em 2024. São quase 1.300 no ano passado e esse ano nós já temos mais de 500, 600 RJs protocolizadas só de produtores rurais no Brasil.
Eu conversei ainda hoje, Gustavo, com um produtor rural que está no processo de... está entrando com pedido de RJ. E o que ele me colocou foi, no caso específico dele, né? Ele falou, olha, é triste o que está acontecendo comigo. Sempre paguei as minhas contas em dia, só que chegou um ponto que eu não consigo mais, devido à diferença de valores de commodities, né, que chegaram, eu plantei com um valor e colhi num outro valor. E também os altos juros no Brasil. É impossível, isso nas palavras desse produtor rural, é impossível conduzir os negócios sem que eu peça RJ. É um remédio amargo que eu estou tomando. Você vê dessa forma? É realmente um remédio amargo?
Divino, esse é o típico caso que a gente mostra o que é realmente a recuperação judicial, um remédio amargo. E por assim ser, deve ser a última raça, que a gente chama no direito, né? A última opção a ser tomada pelo produtor rural. Não apenas o produtor, mas qualquer pessoa que busque, através da justiça, uma recuperação judicial, sabe que as consequências vão ser muito difíceis. Então, o que nós temos é exatamente essa questão. Eu não tenho nenhuma outra alternativa, eu vou para a recuperação judicial. Ao contrário do que muita gente diz, que você só tem virtudes na recuperação judicial, o nome diz recuperação. A ideia é recuperar a atividade econômica, manter a pessoa ativa, poupando seus funcionários, etc. Só que a legislação brasileira, ela é burocrática, tem muitas exigências, e isso vai tornando o processo muito oneroso. E historicamente no Brasil, o número de recuperações judiciais que conseguiu dar resultado positivo é muito pequeno. Então, realmente, é algo que você deve utilizar quando você não tem mais escapatória. E são fatores como este que ele colocou, que independem da vontade do produtor. Esse é o aspecto mais importante a ser compreendido. O produtor foi o responsável por isso? O exemplo que o senhor trouxe, né, da pessoa com a qual o senhor conversou, são exemplos, são questões fora da vontade dele. Taxa de juros ele não controla, dólar ele não controla, clima ele não controla. Então é exatamente isso que é o primeiro passo a ser analisado pelo advogado, o que levou a pessoa a entrar em recuperação. Se esse for o único e último remédio, é o caso de se fazer o acionamento da justiça objetivando esse fim. Mas, como bem colocado pelo próprio produtor, não queria, mas não me restou outra alternativa.
Você falou em consequências. Quais são as principais consequências trazidas pela recuperação judicial?
Divino, essa é uma questão que as pessoas mostram só as consequências boas, né? Quando alguém vai fazer uma análise sobre o assunto, apresenta para a gente só o lado de que vai. Dentre as consequências, as mais buscadas são a pausa nas cobranças, porque a legislação, a partir do momento que é concedida a recuperação judicial, suspende os processos por 180 dias que tramitam ou vão tramitar contra aquele devedor. Estou chamando de devedor, é o produtor aqui no nosso caso, que ajuizou a recuperação judicial. Então, essa é a principal consequência que se busca, suspender as cobranças. A outra consequência é a possibilidade de renegociação das dívidas e aumento do prazo para os seus pagamentos. Então, essa é a consequência positiva. Eu tenho um momento para dar um respiro, não sou cobrado judicialmente e vou conseguir renegociar as dívidas em condições que eu possa pagar e num prazo de acordo com a minha capacidade de pagar. Então, sob essa ótica, quando se pensa em recuperação judicial, realmente é uma excelente alternativa.
Gustavo, vamos fazer um intervalo? Nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o advogado, Dr. Gustavo Martins de Sá, que é especialista em direito agrário e empresarial. O que as instituições podem, até que ponto elas podem agir e até que ponto elas podem não emprestar mais dinheiro para esse produtor?
Divino, essa é a principal consequência, a mais drástica, é o fechamento da porta. Como eu falei para o senhor, nós fizemos um trabalho em 2019 para uma multinacional. Esse trabalho mostrou um número perto de hoje muito pequeno de recuperação, mas já acendeu um alerta tão grande que essa multinacional parou de financiar ela própria os produtores. Ela já percebeu que ia ter muita inadimplência e desistiu. O que, que os bancos estão fazendo? Bancos, cooperativas de crédito, startups que trabalham, as fintechs, etc. A primeira coisa que estão analisando hoje é se a pessoa tem recuperação judicial em andamento. Eu fui diretor de uma startup de concessão de crédito agrícola e na compliance jurídica que a gente fazia, o primeiro critério era se a pessoa já tinha ajuizado a recuperação judicial. Então, realmente, isso é fechar as portas. É uma consequência muito drástica, porque até no plano que eu tenho que apresentar para o juiz para convencê-lo de que eu mereço a recuperação judicial, eu tenho que provar a minha viabilidade econômica da continuidade. E como que eu continuo na atividade se eu tenho as portas fechadas? E exatamente isso está acontecendo. O produtor que ajuiza o processo de recuperação judicial tem como principal consequência o fechamento do acesso ao crédito agrícola. E muitas pessoas não sabem que isso é um direito de quem concede crédito. Não existe uma legislação que impõe o dever de conceder crédito para qualquer pessoa. E isso não é só com o produtor rural. Uma pessoa física que tem qualquer atividade vai comprar um carro, o banco tem os critérios para lhe negar o crédito. Então isso é um direito, tá? Não existe nada de errado na instituição financeira, não é uma retaliação. São critérios. Então a instituição pode colocar sim esses critérios, inclusive esse, tá? Em recuperação judicial, não vou conceder crédito. Já entrou com recuperação, não vou conceder crédito. Então esse é o lado mais drástico que a gente tem, por isso exatamente que eu tenho que pensar como última opção, porque eu sei que dali para frente a vida vai ficar muito mais difícil. Naturalmente que existem casos e casos, o momento no Brasil justifica a recuperação judicial para os produtores, são anos e anos que os produtores estão atravessando problemas que não dependem da sua vontade, como eu coloquei bem claramente aqui, são fatores alheios à sua vontade, e isso naturalmente impede com que ele possa cumprir os seus contratos em andamento, especialmente os financiamentos. E isso vai gerar como consequência, muitas vezes, esse problema. O próprio banco conhece os seus clientes. Então ele sabe que uma pessoa, às vezes, entrou com a recuperação judicial exatamente porque não tinha mais nenhuma condição. E talvez essa pessoa, dando outras garantias, etc., vai conseguir o acesso ao crédito. A gente não pode generalizar dizendo que todos os bancos, as fintechs, as cooperativas vão fechar as portas, mas vão dificultar o acesso ao crédito, reduzir, exigir novas garantias e assim por diante.
Esse grande número de recuperação judicial pode fazer com que as taxas de juros para o agronegócio fiquem ainda mais elevadas?
Quando a gente fala na questão taxas de juros, especificamente para o meio rural, nós sabemos que essas taxas são subsidiadas. Então, até então, o governo não está colocando essa margem de insegurança relativa à inadimplência nesse cômputo. Eu estou dizendo naquele financiamento convencional. Porque quando o produtor já vai para o refinanciamento, o senhor sabe que as taxas já são renegociadas em juros altíssimos. Mas até o momento, como existe o custeio feito pelo próprio governo, através do Banco do Brasil especialmente, não se está colocando esse critério no momento, vamos dizer assim. O que existe, por exemplo, quando você vai comprar você vai adquirir um carro financiado, nós sabemos que as taxas são mais elevadas exatamente porque já se sabe que a inadimplência é alta. E nós não temos um subsídio do governo como acontece com o agronegócio. Então, num primeiro momento, ainda não. Mas essa colocação da presidente do Banco do Brasil acena num cenário que a gente pode esperar isso sim futuramente.
O que eu ouço muito dos produtores é que ter acesso a esse dinheiro com juros subsidiado é muito difícil. E que grande parte dos produtores tem que buscar dinheiro no barter, na negociação direto com a empresa, e que acaba que o juro não é tão, digamos, não é tão benéfico assim, né? Que ele estaria numa taxa muito maior do que aquele juro que tem o subsídio do governo.
Essa questão, Divino, ela é bastante complexa, porque é unânime. Qualquer produtor vai te falar que custa caro ter esse acesso. Até porque ele precisa aderir a outras coisas. Eu te empresto, mas você precisa fazer um seguro de vida, você precisa fazer um seguro do seu carro comigo. São aquelas condições que estão travadas e que não deveriam existir, né? O Brasil, pela legislação, impede a chamada compra casada, né? Eu te empresto aqui, mas você tem que fazer isso aqui. E na prática a gente sabe que isso acontece, especialmente no Banco do Brasil. Especialmente que eu digo em relação ao produtor, que é o banco mais procurado pelos produtores rurais, né, Divino? O meu pai trabalhou no Banco do Brasil, eu aprendi muito esse assunto com ele. Foi quem um dos fundadores da agência do Banco do Brasil em Santa Helena de Goiás, então é uma região, 1964, indivíduo. O senhor imagina como é que era lá. Era uma região eminentemente agrícola. Então a função do meu pai era exatamente fazer esse trabalho. Deliberação de crédito agrícola e fiscalização das lavouras. E foi conversando com ele, meu pai depois de aposentado do banco, fez direito, né? Se tornou advogado, mas não foi para essa área aqui, não. E eu aprendia muito com ele sobre isso aí na prática. Ele sempre falou, o banco, ele dá com uma mão e pede com a outra, né? E não só o Banco do Brasil, a maioria dos bancos faz essa questão, né, da compra casada. Então, acaba que amarra. E tem produtor que faz a conta e fala, ó, Gustavo, na prática eu estou pegando um empréstimo aí a X% a mais, porque são as condições que foram passadas, né? As imposições que me passaram para eu poder ter acesso ao crédito. Então, realmente, Divino, isso daí vai muito de agência para agência, né? A gente sabe que cada gestor de uma agência bancária hoje, ele tem as suas cotas, tem as suas metas, trabalha ali com risco em cima dele, os gerentes são cobrados pela inadimplência. Então, nós temos dois lados aí com dificuldades, quem concede o crédito e quem recebe o crédito também.
É legal o produtor pedir a recuperação judicial, ele pode pedir. Agora, isso pode se tornar mais difícil à medida que uma grande quantidade de produtores comecem a buscar esse instrumento que é legal? Pode haver alguma alteração na legislação? De alguma forma ficar mais difícil isso?
Divino, isso é uma questão interessante, né? Em 2021, surgiu a possibilidade jurídica, legal, do produtor rural requerer a recuperação judicial. Historicamente, no Brasil, se começou a pleitear esse direito quando ele não estava previsto em lei. Ou seja, o produtor começou a dizer, olha, eu sou tão importante quanto um empresário, então eu preciso ter acesso à recuperação judicial. E inicialmente nós tivemos decisões judiciais dizendo, olha, o produtor pode, outras vinham e diziam, não pode. A mesma instância superior, a STJ, dizia hora que sim, dizia hora que não. E para pacificar esse assunto, houve uma mudança na legislação, que foi em 2021, autorizando. Então, é lícito, é legal o produtor requerer a recuperação judicial. E eu falo muito isso. que o principal motivo de termos tantas recuperações judiciais hoje de produtores rurais foi exatamente a legislação. Antes que as pessoas me julguem por essa frase, achando que eu estou imputando ao legislador a responsabilidade, vou fazer um comparativo simples, Divino. Imagine se existisse uma mudança na legislação para colocar qualquer pessoa física do Brasil podendo requerer a recuperação judicial. Nós temos hoje quase 80 milhões de pessoas negativadas no Brasil. Essas pessoas iam mergulhar no Poder Judiciário buscando essas benesses. Então a legislação é sim um estímulo para que a pessoa usufrua do direito. Então até aqui não tem problema nenhum. Nós temos uma lei permissiva, o produtor pode, se enquadrando nos critérios, requerer a recuperação judicial. Nada de errado nisso aqui. A tendência é um crescimento, como falei agora há pouco, sim. E por outro lado, é um enrijecimento da análise do Poder Judiciário, que aqui é outro ponto que a gente ainda não tocou. Quando você protocoliza uma ação de recuperação judicial, compete ao juízo, que é um juiz ou uma juíza de primeira instância, analisar os requisitos. É uma questão técnica. Não é falar, eu acho que esse aqui pode. Não, são requisitos que estão na lei e eles são taxativos. Eu tenho que me enquadrar nesses requisitos. Tá ok? Tudo bem. Então depois ele vai para analisar os motivos que levaram à recuperação. E aí que a gente vai falar que existem motivos para aumentar, por isso que está aumentando. Nos últimos anos, os problemas climáticos foram muito acirrados. Nós tivemos El Niño, sai El Niño, entra Laninha. Isso gerou seca, chuva em excesso, enchentes do sul, como a gente ficou sabendo, né? Como a gente viu, que desastre foi aquilo. Se perde produção, se perde maquinário. Então são fatores que acabam desencadeando a dificuldade de se fazer o pagamento. Por isso que eu tenho a recuperação judicial do produtor. Ele teve quebra de safra, ele não conseguiu plantar, ele teve problemas além desses climatológicos voltados para a economia não apenas nacional, mas global, com a alteração de valores de commodity a todo tempo, as variações cambiais que influenciaram na compra do produto que ele tem que colocar na sua lavoura. Então, todos esses fatores alteraram a conta. E isso é que leva ao endividamento. A pessoa tinha uma conta, tinha uma previsão, foi exatamente aquilo que a pessoa com que o senhor conversou hoje falou. Ele tinha uma conta pronta e o cenário mudou. Então, quer dizer, ele não teve condições de pagar. E é exatamente isso, Divino, que o juiz tem que analisar quando vai despachar sobre esse assunto. Ele tem que ver por que que esse produtor está procurando a justiça. Tem motivos que são independentes da vontade dele? Esses motivos são justificados? É esse o cenário que o juiz, que a gente chama de juízo, né? Um juiz, uma juíza, tem que analisar. E a partir daí a gente sabe que realmente vai existir, ainda nos próximos anos, porque nós estamos tendo produtores que não conseguiram pagar, fizeram prorrogação, fizeram renegociação, está só aumentando o tamanho da bola de neve. Um dia ela vai estourar. Então nós vamos ter sim um crescimento provável de recuperações judiciais no Brasil do produtor rural.
Eu vou fazer mais uma pausa e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Recuperação judicial no agronegócio é um tema que está em voga, né? Muita gente falando sobre esse assunto. E recentemente a presidente do Banco do Brasil fez uma crítica aos advogados, dizendo que os advogados têm incentivado seus clientes a buscarem a recuperação judicial ao invés de buscarem uma negociação ou uma renegociação com os bancos. E o doutor Gustavo Martins de Sá, que é um especialista nessa área, está trazendo esclarecimentos para nós. A partir do momento que o produtor tem a recuperação judicial homologada, ele entrou com o pedido, aí houve todo um estudo e tal, isso foi homologado. quem é que vai conduzir esse processo depois de pagamento? Ele próprio vai fazer isso ou ele vai ter alguém que foi indicado pelo juiz para fazer a gestão do negócio dele, digamos assim?
Essa figura da pessoa que vai fazer gestão, como você bem colocou, ela surgiu na lei com o nome de administrador judicial, mas já existia no Brasil com o nome de síndico. Síndico da falência, síndico da concordata. Hoje se chama administrador judicial. Ele é um auxiliar do juízo. É uma pessoa de confiança do juiz que é chamado para fazer, vamos dizer assim, uma montagem do cenário para que o juiz tome decisão com base na lei. Então ele leva informações para o juiz entender. O processo está de acordo com a regra, essa pessoa realmente merece, vai ter condições de pagar e ir por diante. Mas então, só para a gente ter um breve conhecimento como que é o processo de recuperação judicial, protocolado o processo, o juiz, antes de dar qualquer andamento, ele precisa analisar esses requisitos legais. Tem os requisitos, ele chama o administrador, é nomeado o administrador. Eu sou administrador judicial em processo de recuperação judicial, sou nomeado por ser conhecedor da área. Então, o dever que o administrador tem é fazer relatórios, é levar informação para o juiz. Nesse dever, ele tem que mostrar, eu acho que vale a pena dar sequência nesse caso. Então, vamos imaginar que está tudo dando certo, o juiz acha que está ok, vai para a sequência. Então, é feito um plano exatamente para mostrar a viabilidade econômica e financeira do empreendimento, para que tenha continuidade. Mas vamos pegar o caso do produtor, Divino. Nós sabemos que, nos últimos anos, tiveram pessoas que perderam quase toda a colheita. Aquilo foi exceção na vida dele. Vamos colocar aqui por um fator climático, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, eles não objetivavam aquilo. Mas, em condições normais, ele consegue produzir novamente? Então, é essa a pergunta que o juiz tem que fazer. Ele tem que analisar se isso é viável. Então, num processo de recuperação, o advogado zeloso, o que ele tem que fazer? Mostrar um histórico para o juiz. Nos últimos 5 anos, olha como que esse produtor trabalhou, o que ele faturou, ele está pagando sempre em dia, ele está na exceção agora. E se o clima permitir, ele vai voltar a faturar tanto, vai sobrar dinheiro para pagar o financiamento e os seus credores. Então chega um momento no processo que existe a Assembleia dos Credores. Você monta a estrutura para dizer, olha, é o Banco do Brasil, eu te devo 2 milhões de reais, mas eu tenho condições de te pagar 300 mil reais. Então todos os credores vão receber ali uma informação de quanto que ele tem de crédito e quanto que eles vão propor para pagar. Então é como se estivesse fazendo um grande acordo coletivo com todos os credores. E aí vai para essa assembleia para que faça exatamente a aprovação ou não. E mesmo com a reprovação, ainda existem possibilidades na própria legislação de dar sequência. Mas vamos imaginar que aprovou o plano. Nesse plano já consta quanto cada um vai receber, que prazo que vai receber, se vai ter um determinado período sem pagamento. Então, é tudo isso que é feito. Ou seja, é um processo muito complexo, Divino. Por isso que a gente fala exatamente que é a última oportunidade, a última condição que eu vou levar em consideração para o produtor. Porque é bem complexo.
O que é a recuperação extrajudicial?
Quando a legislação mudou, ela foi em 2005, né? A gente tem a mudança na legislação. O Brasil teve 3 leis sobre o assunto, Divino. A primeira é antiga, de 1850. No Código Comercial, que entrou em vigência no Brasil em 1850, até vou te fazer uma pergunta aqui. O senhor sabe por que fala que a pessoa está quebrada ou a empresa quebrou?
Tem a mínima noção.
É por causa do Código Comercial de 1850. O Código tinha 3 capítulos, né? Lá no último, chamava das quebras, que é uma denominação de Portugal. Apesar de ser uma cópia do Código Francês de 1808, o nosso de 1850 utilizou essa expressão das quebras, que é quebrar no sentido financeiro. Então, por isso que ficou, porque chama o capítulo lá, chama das quebras. E esse código, ele ficou vigente de 1850 até 1944 no Brasil. E depois, só agora, em 2005, nós tivemos uma mudança, que aí surgiu esse nome, recuperação, que pode ser judicial ou extrajudicial. A extrajudicial, ela é bem mais simples. Na verdade, o devedor, ele já procura os credores, faz uma negociação com eles e leva já pronto para o juiz simplesmente homologar. Tá? Não é que ela é fora do judiciário. Ela começa fora do judiciário, mas ela termina com um juiz homologando e ali você passa a ter um documento que tem uma força para execução, né? Para dar sequência através de um processo judicial. Então é essa a diferença. Mas o produtor está entrando na judicial. Até porque o banco não negocia com ele na recuperação extrajudicial.
Quais são as vantagens e as desvantagens de se procurar o banco para fazer uma negociação ou uma renegociação de dívida?
Divino, quando a pessoa está na situação de endividamento, ela não consegue mais pagar independentemente do motivo, e analisando exclusivamente a questão do produtor rural aqui, nós sabemos que existem algumas saídas. A primeira delas é a própria renegociação com o banco. O que acontece? Ele vai ter um respiro, vai colocar no papel que ele não está devendo aquele ano, né? E vai passar adiante isso daí. O problema já surge automaticamente. Os juros já vão dobrar, basicamente. A alegação do Banco do Brasil, especialmente, é de que, olha, no primeiro momento que eu te emprestei, foram juros subsidiados. Agora sou eu que estou te emprestando. Então não é mais o governo que está te ajudando. Agora sou eu, o banco, que estou te dando o alívio. Então ele consegue justificar o aumento. E nós temos aí uma média, divino, que já dobra. Você pega aí um custeio de 7%, ele vai virar 15%, basicamente. E existem vários e vários casos que chega até 25%, eu já vi até 25% de aumento no valor que a pessoa devia. Então, quer dizer, o mesmo financiamento que ele não pagou agora, vamos imaginar, né? Nessa safra 2024-25, vai ter um juros muito mais alto. A outra possibilidade é a tal da prorrogação da dívida, que é algo que também se disseminou bastante, né? Cresceu bastante com base no manual do crédito rural. Nesse caso, o banco é obrigado a analisar aquilo que está sendo ofertado pelo cliente, vamos colocar assim, né? Exige um laudo técnico, ele tem que mostrar por A mais B por que não está pagando, etc. Aí, se o banco aceitar, os juros já são bem menores, vale a pena nesse sentido. Tá? Então, as duas primeiras opções que a gente tem em nível administrativo, vamos colocar assim, ali ainda dentro da instância do banco, propriamente dito, é a própria renegociação, que historicamente foi a mais utilizada. Então, até voltando aqui à questão da presidente do Banco do Brasil, ela estava acostumada com a renegociação. A renegociação é benéfica para o banco, aumenta a taxa de juros, ele diminui o risco de perder aquele dinheiro, coisa e tal, e já na próxima safra ele começa a receber. A repressão judicial não se sabe quando vai recuperar, quando vai receber. A própria prorrogação vai se prorrogar por muito mais anos, né? Quando ela vai se tornar uma prorrogação a pedido do produtor rural para um juiz, vai aumentar o prazo de pagamento. Então, nessas últimas duas hipóteses, a recuperação judicial e a prorrogação com base no manual do crédito rural, o banco acaba perdendo. Ou vai diminuir o valor, ou vai aumentar o prazo de pagamento, ou as duas coisas combinadas. Então, a fala dela foi nesse sentido. Até ontem, a maioria dos produtores renegociavam com o banco. E agora começou essa avalanche, tanto de pedidos de recuperação judicial, como pedidos de prolongamento da dívida.
No caso de uma negociação ou renegociação ou desse prolongamento da dívida aí, o produtor é obrigado a dar garantia real ou então ter um fiador?
Vai muito da relação que ele tem com o próprio banco. Isso é uma liberdade que a instituição financeira tem e vai exatamente do histórico que aquela pessoa tem junto ao banco. Então é uma questão muito personalizada. Para cada pessoa, o Banco do Brasil vai tomar determinadas medidas. Não só o Banco do Brasil, né, Divino? Mas todos aqueles que fornecem crédito agrícola estão mais zelosos em relação a essas questões, né? Utilizando-se aí das figuras do penhor, da CPR, né? Que são garantias para travar mais o negócio, ter uma segurança maior, né?
Como diz um amigo meu, vai da cara do cliente.
Vai da cara do cliente, é o cara crachá mesmo, né? Isso daí é histórico da pessoa. Eu, quando trabalhava com concessão de crédito agrícola, a primeira coisa que a gente fazia era analisar exatamente o histórico da pessoa. Porque no meio do agro, e para quem não é do agro, não consegue enxergar isso, acha que o agro recebe muitos benefícios, né? Divino, o senhor fala muito sobre isso nas suas entrevistas aí. Muitas pessoas julgam o agro. Ah, o agro tem benefício demais. Os problemas do agro começam muito antes do plantio. Quantos produtores compram produtos numa empresa que ela anoiteceu e não amanheceu? Ele perdeu todo o investimento dele ali, a empresa desapareceu, então os problemas dele começam antes, na entrega tem furto de mercadoria, os insumos chegam na fazenda, ele corre risco de ser roubado e assim por diante. Então o produtor merece realmente uma proteção especial, por isso que ele tem crédito especial e por isso que ele está sendo acolhido pelo Poder Judiciário. Porque exatamente o seu negócio é de extremo risco. e o resultado é de extrema importância para o país. Então, o que a gente tem é exatamente isso. Por isso, quando você analisa, quer dizer, a pessoa sempre foi correta, sempre pagou, uma vez ou outra aqui precisou de uma renegociação, justificou. Então, quer dizer, o banco tem essa expertise para saber a quem conceder, quanto conceder, enfim, é o olhar no olho ali, né, Adivinho?
É verdade. E se os produtores rurais, na sua maioria, quebrarem, a fome chega, com certeza, à casa de todo mundo, independente de quem seja. Meu amigo, foi muito bom conversar com você novamente. Vamos conversar mais vezes, ter uma proximidade maior. É sempre bom trazer essas informações, esclarecimento. Isso é o que o produtor e a população também precisa. Muito obrigado, viu?
Exatamente. Divino, eu reforço aqui o agradecimento pelo convite. Essas questões que a gente tratou são de extrema importância para o nosso país e a mais importante de todas é a comida no prato. Então, parabenizo a todos os produtores que estão nos assistindo pelo trabalho incansável, difícil, que nós compreendemos que eles fazem pelo nosso país.
Grande abraço para você.
Forte abraço ao senhor e a todos que nos ouviram. Obrigado.
Eu conversei com o competentíssimo advogado Gustavo Martins de Sá, especialista em direito agrário e empresarial. E falamos sobre recuperação judicial, falamos sobre alongamento de dívidas, sobre negociação, renegociação de dívidas e falamos também da declaração da presidente do Banco do Brasil que criticou advogados sobre recuperação judicial no agronegócio. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.